E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Agora, antes da gente iniciar com as entrevistas, eu tenho aqui a participação da Lília Maria Gobetti. Inclusive, ela está na audiência agora, está nos acompanhando Exato. Nesse momento. E ela pergunta o seguinte, ela faz uma colocação. Parabéns pelo estúdio, está bem legal o programa e este bate-papo que vocês fazem antes de começar a gravar. Vocês disseram que era para continuar a trocar ideias com vocês e aqui estou eu novamente. Queria fazer uma pergunta. O que vocês acham de um saco de milho custar R$60? Eu acho um absurdo. É muita gente que está desistindo de criar o seu porquinho, suas galinhas, caipiras. Em breve, isso vai ter reflexo no meio rural. Eu acho que vocês deveriam fazer uma reunião com os pequenos produtores para debaterem, ver se acham alguma alternativa para voltarem a plantar milho, sem também que os javalis comam tudo. Cerca elétrica, talvez, mas que tem que ser feita alguma coisa, tem que ser feita. Porque morar no sítio, tem que ter e comprar milho na cidade, onde grandes produtores, já está pesando no orçamento dos pequenos agricultores. E ela agradece pela atenção.
Continua nos mandando sugestão. Acho que duas respostas bem exatas. Questão do preço do milho, o milho não vai ficar nesse preço realmente. Ele vai ser reajustado mais. Quer dizer, pelo que a gente tem ouvido aí, o milho não vai ficar nesse preço. Vai ser mais caro ainda. Com relação à agricultura familiar, plantar e fazer reunião, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural já há bastante tempo já teve essa atitude, foi discutido isso com a Imater, sindicato, enfim, as entidades. O grande problema nosso da agricultura familiar, e até poucos anos atrás nós plantávamos aqui em Vacaria, teve épocas aí do sindicato pegar mais de 1.000 sacos de milho, né, que seriam mais de 1.000 hectares só na agricultura familiar, e nesse último ano foram plantados aí nem não chega a 100 hectares. A tendência é de diminuir, sim, em função do javali e outros problemas, né? Que, infelizmente, nós precisamos conviver com isso, né? Infelizmente, a lei foi aprovada agora há poucos dias, uma lei dizendo que pode ser exterminado o javali. Agora, como é que a gente vai terminar isso, Lilian? Eu te pergunto, e eu acho que é uma questão que, inclusive, nós vamos ter na reunião agora, dia 10, nós da diretoria, nós até vamos conversar isso para ver o que a gente pode articular nesse sentido. Boa pergunta, mas em termos de preço de milho, se precisar comprar, compre agora, porque ele vai ficar mais caro, né? Agora nós precisamos debater esse assunto, sim, Lilian.
Muito bem, está aí a participação então da nossa internauta e você é o nosso convidado. Participe, mande sugestões, perguntas, críticas, fique à vontade. Bom, a partir desse momento então vamos ouvir os personagens, algumas lideranças do Grito da Terra Brasil na versão estadual. Vamos ouvi-los então a partir desse momento.
Secretário Nick Breyer, deputado estadual, gostaria que o senhor falasse então da receptividade aqui da pauta, reivindicação para os trabalhadores das áreas rurais, por favor.
Pauta fundamental que trabalha um tema importantíssimo na questão da formalização dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado. Os números são assustadores, né? Conta o presidente da FETAR que em torno de 50% dos trabalhadores rurais acabam na informalidade, né? Então, isso nos preocupa muito, porque isso também esconde os números dos acidentes de trabalho. Nós precisamos levar essa pauta adiante, fazer com que o nosso Sistema Nacional de Emprego, nossos SINES de todas as regiões do Estado possam, de fato, atender melhor, fazer a formalização dos trabalhadores e fazer uma campanha muito forte para aqueles que empregam não fazerem nenhuma contratação sem a sua formalização legal.
Uma mensagem para o pessoal de Vacaria que vai acompanhar essa participação sua no programa do STR.
Um abraço, então, ao povo de Vacaria. Esta região possa se desenvolver cada vez mais e esperamos, de fato, que nós possamos não só formalizar aqueles que estão trabalhando, mas também ter a capacidade de desenvolver o Estado e gerar cada vez mais postos de trabalho.
Deputado Elton Weber, este 22º Grito da Terra no Estado, qual é a sua avaliação?
É um grito que vem forte, como todos os demais, inclusive com pautas fortes também, mas centralizadas. O Grito da Terra traz pela primeira vez também a ação das duas federações, da nossa federação, da FETAR, dos agricultores assalariados, empregados, e também da FETAG, da agricultura familiar, para os temas. E os temas principais deste ano, que vêm com força, centrados em 5, 6 secretarias. A Secretaria do Trabalho e Ação Social, onde nós estamos agora, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Educação e Saúde, as duas, Agricultura e Secretaria de Desenvolvimento Rural, que são as 6 secretarias, eu diria, mais importantes ao nosso público e é onde o Grito vai estar centrando as suas ações. E também, nesta manhã, neste 22º Grito da Terra, a questão, inclusive, eu diria, é uma certa ocupação aqui do centro administrativo e, diferente de outros anos, onde nós fazíamos caminhadas de manhã, hoje a concentração inicia com uma mobilização no centro administrativo para que o governador também nos receba, além dos secretários, para antes do meio-dia, quem sabe, termos as respostas desta pauta, para de tarde ainda termos as nossas caminhadas também aos órgãos federais. 22º Grito da Terra, com certeza, como todos os anos, trazendo os anseios e os agricultores para Porto Alegre, para juntos pressionarmos pelas nossas pautas e podermos avançar.
Carlos Joel, presidente da FETAG, o que representa o governador recebendo as propostas, secretários se reunindo, e agora o senhor está de posse aí das respostas do governo do estado?
Isso é positivo. Nós tivemos um diálogo ao longo dos 15 dias com os secretários. Ontem tivemos uma reunião importante com os secretários do governo. 10 secretários estiveram aqui com nós reunidos. Hoje o governador está entregando a pauta. Está entendendo a importância das propostas que nós trouxemos e que elas têm que ser colocadas em prática. Agora nós saímos daqui com algumas preocupações, que é essa questão que o governador acaba de dizer para nós, é a questão financeira do estado, que ele quer atender todas as pautas, mas depende do financeiro. E aí nós temos que ficar discutindo com o governo, porque uma coisa é ter recurso, outra coisa é a gente fazer o recurso aparecer para isso. Tem que ter prioridades no governo. E saúde, que nós focamos muito hoje aqui, tem que ser prioridade. Os programas de desenvolvimento da agricultura têm que ser prioridade, porque a agricultura responde rápido. A agricultura é a galinha dos ovos de ouro do estado, porque é ela que gera toda a riqueza para o estado. Então, não investir na agricultura nesse momento é burrice. Investir na agricultura é o momento, com certeza, vai se sair mais rápido e com certeza da crise que o governo está. É investir na agricultura e nós vamos continuar aqui. O bom é que a gente fica com o canal aberto, né, para a gente continuar monitorando, porque não adianta nos apresentar uma pauta e depois isso não acontecer. Nós queremos que o que seja anunciado seja executado. E é isso que agora é o nosso trabalho, através das secretarias e nossa, da gente continuar trabalhando para que a gente possa fazer acontecer na prática, lá no agricultor, chegar a esses programas e essas questões que foram anunciadas aqui pelo governador.
Quantas mil pessoas estiveram em Porto Alegre nesse dia?
Mais de 3 mil pessoas estão. Hoje estiveram em Porto Alegre e fizeram a diferença no Grito da Terra.
Obrigado. Presença do Carlos Joel, quero falar também com o Nelson Wild, bem rapidinho, a respeito desse encontro com o governador e as respostas que ele deu. Ficou dentro do esperado, Nelson? Seja bem-vindo à Rádio Fátima, ao programa Vida Rural do STR.
Aos ouvintes da Rádio Fátima, a população em geral de Vacaria, em torno, em nome da FETAR, dizer que nós esperávamos mais do governador. Na verdade, esperávamos respostas mais conclusivas com relação à demanda da FETAG e também da FETAR. Você sabe que o pleito da FETAR, olhando ângulos assalariados, é a questão de uma estruturação maior dos CINES no estado. Isso nós não temos resposta. A questão da saúde e segurança do trabalhador, acabamos de acertar agora uma agenda com o secretário da Saúde para receber a FETAR e pontualmente tratarmos a questão dos acidentes de trabalho na área rural. Nós queremos que os centros de referência em saúde e segurança do trabalhador sejam disseminados no estado para que possam acolher o trabalhador que sofreu um problema de intoxicação, um acidente de trabalho, enfim, vitimado em decorrência do trabalho em ambientes não saudáveis, como é na questão dos agrotóxicos e dos espaços que não oferecem segurança para o trabalhador. Isso é uma questão que nos preocupa muito. A outra é a questão da informalidade no campo. Nós precisamos que os CINES, que o Estado difunda mais o piso do Estado para que nós possamos, que o trabalhador no mínimo em locais não organizados em convenções ou acordo, tenham respeitado o piso do Estado. Então essa basicamente é a pauta, mas nós não tivemos concretamente nenhuma resposta. O que nós abrimos hoje agendas de trabalho foi com a Secretaria do Trabalho, onde fomos recebidos pelo secretário, e agora acabamos de conversar fora da audiência com o secretário de Saúde, que vai nos receber para uma agenda específica dos assalariados rurais. Em síntese, é isso.
Sartori, uma alegria mais uma vez conversar com o senhor. Uma palavrinha, então, para os ouvintes da Rádio Fátima, do programa do STR Vida Rural. Por gentileza, esse movimento, o que que representa para o governo do Estado?
Olha, eu acredito que existe uma organização no Rio Grande do Sul que abrange todos os sindicatos de trabalhadores rurais, traduzidos na Federação dos Trabalhadores na Agricultura, e que vinculados à CONTAG nacionalmente, que sempre produziram grandes lideranças no Rio Grande do Sul, mas acima de tudo sempre tiveram um grande trabalho coletivo em prol da nossa agricultura familiar, dos pequenos, daqueles que moram no interior, que fazem da sua produção. E o que eles apresentaram foram as suas propostas, as suas prioridades. Nós destacamos 4, 5 secretários onde tinha maior incidência de solicitações para que isso fosse tratado de forma recíproca, com diálogo, com entendimento e fazer uma caminhada coletiva. Foi aí que, inclusive, ressaltei de que uma das grandes conquistas que nós estaremos enviando na construção de todas as entidades, desde o grande produtor até o pequeno produtor, a questão das florestas plantadas, tenho certeza que era aguardado há muito tempo, até muita gente nem acreditava que fosse possível, mas através do diálogo, do entendimento, da condução da Secretaria da Agricultura, do Hernani, do Mineto, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, a EMATER e todas as outras organizações do Estado, nós chegamos a um final e que agora vamos mandar esse projeto para a Assembleia, que ele não vai ter reflexos imediatamente, mas por um futuro não muito distante vai mudar e potencializar a nossa agricultura do Rio Grande do Sul ainda mais do que ela tem.
O governador citou justamente a situação difícil, situação financeira, porque o Estado passa.
Olha, é coisa para ser enfrentada de cabeça, de pé e olhando para frente. E eu, graças a Deus, tenho uma boa equipe no governo que se dedicam, trabalham com o aspecto do diálogo, com a formação e com o preparo que eles têm para atender as necessidades dentro das nossas condições. Disse há pouco, não é porque você não tem dinheiro que tem coisas que você pode fazer sem dinheiro, aplicar uma boa política pública para atender às necessidades que o nosso Rio Grande espera de nós.
É importante que, se o movimento organizado dos trabalhadores rurais e assalariados não estiverem realmente unidos, agora que das reivindicações fica difícil depois questionar lá no futuro, né, Sérgio?
E nós temos um documento aqui que foi encaminhado essa semana com as respostas oficiais, quer dizer, foi que nem o Sartori comentou, quer dizer, como é que foi que ele falou? Se eu conseguir atender vocês, beleza, sim, ótimo. E se não, paciência. Mas tem que dizer paciência, porque realmente são coisas mínimas que foram atendidas. Claro que todo esse grupo aí de sindicatos, as duas federações, vão continuar conversando. E eu estive na quinta-feira numa audiência para tratar sobre questão de saúde e segurança do trabalhador. Vão cortar recurso, não só a nível de Estado, mas a nível federal também. Então as coisas vêm de cima para baixo e acabam sobrando e estourando justamente em quem? No trabalhador mais uma vez. Então vamos ver aí quais são os desdobramentos aí nas próximas semanas.
Muito bem. Dito isto, quero te informar o seguinte, Sérgio. Acabou o que era doce, acabou o programa só sábado que vem.
Pois é, nossas gravações foram poucas hoje, claro, com a participação de excelentes autoridades, digamos assim, de importantes autoridades que vão falar, inclusive, dessas atividades. A todos, bom final de semana, boa tarde a todos, estaremos aqui no próximo sábado, se Deus quiser.
Muito bem, boa tarde.